E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e dá uma conferida. Dois, três, ó, estamos de volta. Rodolfão. A galera de São Paulo chama todo mundo de ão, né? Já viu? Rodolfão! Rodolfo Vieira, meu irmãozão, como é que você
Não,
tá,
mas todo
cara?
mundo me chama mais lá em São Paulo por causa do Hugo, do Ju Life, Rodolfão.
Rodolfão?
É, ele faz vários vídeos, várias lutas comentadas assim, que eu fiz, e ele faz vários comentários engraçados assim, vários vídeos, vale a pena você ver. Aí
Ah, eu
todo
tô
mundo me
ligado no
chama de
canal desse
Rodolfão.
cara, eu tô ligado,
É,
Rodolfão.
ele é muito bom, ele é muito bom. Aí, tipo, ele sempre levanta a minha moral, na verdade. Aí todo
Que
mundo fica me
massa.
chamando Rodolfão, Rodolfão.
Muito bom. Cara, não tem moral muito pra levantar, né, cara? Porra, a galera me dá. A gente tem a vantagem de ter o contato e ter o acesso e ser fã, né, cara? Isso é privilégio de poucos, né, cara? Meu caso aqui, ó, fãzão também. Como é que você tá, cara? A última vez que a gente falou foi acho que abril, né? A tua mulher tava falando aí, foi. Teu filho tinha acabado de nascer, você tinha feito a luta
É, nasceu
com.
3 de abril, né?
É, então, acho que você tinha feito a luta com o Sakharov. É Safarov. Safarov,
Safarov,
que a gente vai fazer um breakdown dela aqui. E conta, faz o boletim COVID, dá um resumo de como é que foi o ano, esse ano estranho que a gente passou. Você teve luta que marcou, caiu, como é que
foi.
tá, como é que rolou?
Cara, foi um ano, foi difícil pra caramba, né? Tipo, comecei bem, aí fiz essa luta. E aí, logo em seguida, o Benício nasceu, e aí veio em seguida essa pandemia braba, e aí o lockdown, e aí ficamos trancados dentro de casa. E aí, porra, misturou pandemia, lockdown com lesão que eu fui tendo, e aí quando eu voltei a treinar, eu me machuquei, aí fiquei descansando e tal, tratando da lesão, e aí voltei a treinar de novo, aí. Fui treinando, treinando, já tava me sentindo bem, marquei minha luta. Aí continuei treinando e aí machuquei a costela.
Ai, cara, essa foi a luta. Com quem que era essa luta?
Foi com o Marcos Maluco.
Ah, é verdade. Você ia fazer uma luta com o Marco.
É,
É, eu lembro
não,
disso.
só que antes disso, Rafael, eu, cara, eu passei, eu acho que o mês de agosto. Foi agosto? Não, setembro. Acho que eu ia lutar em. Caraca, agora deu um branco aqui quando eu ia lutar com ele. Eu sei que eu passei praticamente um mês inteiro ruim, cara. Eu fui até pra Las Vegas, que eu machuquei minha lombar. E eu fiquei mal, cara. Mal, mal, assim. Eu fiquei uns 10 dias sem andar direito, cara. Sem conseguir andar. E aí eu fui pra Las Vegas me tratar lá no Instituto do UFC e tal. E aí eu não sabia se cancelava a luta ou não, porque eu ia ter pouco tempo pra treinar. Eu sabia que eu não ia conseguir treinar, porque essa lesão que eu me dá, cara, é terrível. E aí eu tive que tomar uma injeção, uma epidural na coluna, de cortisona lá. Não, foi tipo igual cirurgia, assim, cara. Entrei no, 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 na sala do médico, assim, tipo, devia ter uns cinco médicos já me esperando. Eu falei, meu Deus, será que eles erraram? Estão achando que eu vou fazer alguma cirurgia? Eu falei, é só uma injeção na coluna só, gente. Aí tive que tomar, e aí, cara, não melhorou 100%, eu ainda continuava sentindo, assim, quando eu. Abaixava, esticava minha perna assim, a direita ainda tava sentindo. Aí a minha fisioterapeuta no Brasil, a doutora Ângela, porra, entrou já com um trabalho de fortalecimento, de mobilidade, de estabilidade comigo. E aí foi o que me salvou, entendeu?
Caraca.
E aí eu falei, cara, vou treinar um mês. Aí treinei primeira semana, já me senti bem pra caramba. Eu falei, não, vou manter, não vou falar nada não, tipo, que eu tô me sentindo mal, tô me sentindo bem, vou lutar. Uhum. Aí treinei 2 ou 3 semanas, aí me machuquei, cara. Machuquei a lombar. A lombar não, desculpa, a costela. Eu, puta que pariu, cara. Tava me sentindo bem, já confiante, é chato, sabe?
Né, cara?
Com vontade de lutar. Mas aí eu fui, machuquei a costela, aí esperei um tempo, aí tentei treinar, pô, não podia tomar, nem encostasse na costela, que tava ruim, entendeu? Eu ainda tentei forçar uns treinos assim, mas não tinha condições de eu lutar, entendeu? De arriscar minha carreira e lutar machucado.
Não, não dá, cara. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né, cara? Você e eu, eu admirei, a galera amou aquele primeiro podcast que a gente fez.
Foi, que bom.
Pô, muito legal, cara, foi muito legal. E... Mas acho que a gente falou um pouco disso, tipo, você é um cara que você tem uma ideia de carreira já, você já passou por altos e baixos, então você sabe, você não tem por que pegar uma luta sem estar 100%, porque é teu plano ali no caminho, né, cara, não dá pra arriscar, não, eu concordo 100%.
É, não, eu fiquei com medo, entendeu? Tipo, aí na dúvida, assim, aí eu conversei com a Juliana aqui, eu falei, Ju, e aí, o que, que você acha? Lá, Rodolfo, você tá na dúvida, você falou que quando... Porque eu tinha pedido pra ela me... Pra quando eu tivesse um dia na dúvida, não deixar eu ir, entendeu?
Ah, que massa, cara!
Aí ela falou, você lembra uma vez que você me pediu? Então, não vai, eu tava lembrando disso esses dias, não vai, não vai. Aí eu... É, cara, vou esperar, porque não era uma lesão, assim, bobinha, entendeu? Era uma coisa, assim, que se eu tomo um chute, um soco, acabou, cara, luta, ia me ferrar, cara. Entendeu?
Exatamente, acabou a luta, acabou a luta.
Eu tava muito confiante, cara, mesmo tendo, tipo, pouco tempo pra treinar, eu tava confiante, eu tava com vontade de lutar, entendeu? E aí, depois eu machuquei, falei, ah, cara, eu acho que não é pra eu lutar, não. Aí, cancelei. Aí depois ele marcou minha luta... Aí eu pedi pra lutar, falei pro Ali que eu queria lutar em dezembro, novembro ou dezembro.
Uhum.
Aí ele, não, Rodolfo, você recupera, você vai lutar em janeiro. Aí eu, tá bom. Bom que eu tenho mais tempo pra treinar,
lógico,
né? Aí marcou a luta. Aí o meu adversário foi e pegou Covid.
O moleque pegou Covid, né? Eu vi.
Era uma coisa assim que nem tava passando pela minha cabeça, cara. Eu falei, ah, não vai acontecer nada, né? Uhum. Então, tipo, fiquei cego assim, falei, não, vai acontecer a luta, vai acontecer. E aí, quando cancelou, fiquei de boa, né, cara? Porque é coisa que acontece, né? A gente fica um pouco triste, mas, pô...
Mas é um mêsinho também, não é aquela coisa de tipo, não, nossa, e agora, passou, quando que eu vou lutar de novo?
Não deu nem
um
mês, né? Não adiou nem um mês. E foi até bom, porque eu já tava vindo de um camp de sem kimono, da luta que eu fiz com o Kainan, então já tava treinando, já treinei umas 3 semanas duro, aí lutei... E na semana seguinte eu já emendei o camp pra luta de MMA, entendeu? Então eu treinei, tipo, 2, 3 semanas, eu já tava bem cansado.
Legal.
E aí tinha mais uma semana e a outra eu acho que talvez já ia ser a viagem, né? Mas aí mudou e aí foi bom pra caramba pra mim, que aí deu tempo... Aí eu descansei mais uma semana, sem fazer nada, só pedalando.
Bom pra caramba.
E aí voltei a treinar, então eu tô me sentindo muito bem, massa, já tô pronto já.
Aquela luta lá com o maluco, pô, eu tenho uma simpatia pelo maluco, pela história, sabe? A gente fez um podcast rápido, ele contou, pô, trabalha na construção, trabalha de segurança. Ele não conseguiu aquele desplugar ainda pra ser só atleta profissional, tá ligado?
Uhum, é uma realidade, isso é triste,
de,
é, né,
uma
cara?
Realidade de muita gente, cara.
Com certeza.
Eu fiquei surpreso, porque a primeira vez eu tinha falado com o Nathan Schultz, que ganhou o PFL 2 anos seguidos, $1 milhão.
Uhum, eu conheço, meu amigo, ele, então, a gente morou junto.
E ele falou pra mim, cara, ele falou, porra, cara, eu trabalhava na construção. E eu fiz assim, hã? Ele falou, cara, eu trabalhava na construção. Ele falou, ah, fui pra Boston, porque eu falei, eu morei em Boston. Ele, eu fui pra Boston raspar neve no inverno lá.
Eu falei, cara, Nathan, como assim? Trabalhador também, cara.
Eu não sabia dessas histórias, tá ligado? E o maluco tava falando a mesma coisa. Eu tava falando com ele, ele fez uma paradinha rápida com a gente. Não chegou nem a ser um podcast, ele só entrou pra falar um alô, que ele tava lá em Vegas pra uma luta.
Uhum.
E aí ele tava contando, ele falou, não, pô, eu trabalho de segurança de fim de semana, trabalho na construção durante a semana, quase não consegui treinar, mas porra, tô aqui, tô forte. E bateu, né, cara? Eu falei, caralho, bicho, é uma loucura. Mas ele falou um pouco demais, né, cara, antes daquela luta lá, deu uma provocada e tal, rolou uma... Claro, essa é uma luta fácil e tal.
Uhum.
Você já tinha normal, experienciado, né, uma parada assim? Você achou que ele tava só pilhando a luta? Como é que era?
Eu não sei, mas pra mim não faz diferença. A verdade é essa, Rafael. Se ele acha que vai ser uma luta fácil ou não, pra mim não faz diferença nenhuma. É. Ou ele ou qualquer um outro que ache isso, entendeu? Eu encaro qualquer luta como sempre a mais difícil e a mais importante da minha carreira.
E foi isso que eu me amarrei, então, que você falou. Foi exatamente isso que eu falei. Isso, a diferença de psicológico, né, cara? Isso me marcou também, porque o cara, vai ser uma luta fácil. E aí eu vi uma, acho que no Marcelo Alonso você falou. Falou, cara, se ele acha que vai ser fácil, bom pra ele. Eu tô treinando porque eu acho que vai ser uma luta difícil.
É, claro, claro. Mas MMA é fogo, né, cara? Tem muito isso. Tem gente que tenta afetar o psicológico de alguma forma, né?
Aham. Mas. É complicado. Bom, eu acho que a gente não vai ver essa luta acontecer, né? Era o que eu ia falar, né? O malucão perdeu.
Acho que agora vai ser difícil.
Perdeu de novo, acho que tá com 4 derrotas em 5 lutas, acho que não vai conseguir se segurar. Mas aí, ó, vamos falar dessa luta com o Anthony Hernandes. Como é que é o cara? Como é que é o teu treino pra enfrentar? É daqui 2 semanas, né, cara? Você viaja logo, né?
É, eu tenho mais a semana que vem de treino e a próxima já é a da luta já, que eu viajo. Eu viajo dia 9 e luto dia 13. E falando do Anthony, cara, eu assisti bastante a luta dele com o Maluco e com um chinês, que durou os 3 rounds, ele ganhou na decisão, um chinês duro. E a última ele lutou com Kevin Holland, né?
Isso.
E aí
isso.
O Kevin nocauteou ele. Mas ele é um cara duro, duro em pé, assim, tem um boxe bom, mas a maioria das lutas dele ele ganhou por finalização, isso que eu não entendo. Pelo menos antes de entrar no UFC, né?
Eu tô vendo aqui.
Mas
cara,
ele gosta de trocação, ele às vezes tenta botar pra baixo também. É um cara duro, né, cara? Mas eu, independente de quem seja, eu vou pra impor meu jogo.
Lógico, exatamente. Como é que tá, era isso que eu ia falar, e como é que tá o seu treino, né, cara? Eu lembro quando a gente falou ano passado, você tava naquela coisa tipo, pô, tô evoluindo meu boxe, tá ficando legal. Como é que tá? Teve bastante tempo, apesar das lesões durante o ano e Covid e tal, acabou sendo uma época que acabou meio que coincidindo, né, cara? Dos males o menor. Tava tudo cagado mesmo, pelo menos o filho nasceu, você queria um tempo de folga pra curtir o filhão.
É.
Acabou ficando machucado, mas durante o Covid. Então acabou que não foi um impacto, como se você acontecesse alguma coisa esse ano, que tá tudo rolando a todo vapor, né? Você ia ter um tempo perdido, né?
Seria mais difícil de estar passando, né?
Exatamente.
Mas cara, graças a Deus tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né? Num momento tranquilo pra gente, eu pude ficar mais tempo em casa, pude ajudar mais em casa, Juliana com o Benício, pude curtir mais o Benício, né? Não que eu não curta ainda, né? Ainda aproveito bastante ele, mas foi bem difícil. Mas agora, pô, tá tudo perfeito, cara. Meus treinos estão ótimos, eu tenho treinado... principalmente o meu agarrado, né, minhas quedas e o jiu-jitsu, assim, quando eu derrubo para tentar manter o cara embaixo, eu melhorei pra caramba, cara, tô me sentindo muito bem, meu tempo de queda tá muito bom, meu striking tá bem melhor, eu trouxe o Kelson pra cá já pra me ajudar nessas últimas semanas, que é o meu treinador de boxe, que mora no Brasil, e tô treinando com o Julian, parte de jiu-jitsu e
lá na Fusion,
grappling,
né?
MMA. E tem o Mano também, que é do Karatê, que o Lioto trouxe pra ajudar ele no camp, então eu tô fazendo os treinos com ele também, ele tem me ajudado também um pouco.
O Lioto ótimo, mudou pra ir? Ele tá treinando com vocês?
O Lioto é meu vizinho agora, mora aqui perto.
Caraca, que massa, cara.
Mora no mesmo bairro que eu.
Que massa, vou fazer um clipe desse, vou mandar pro Verdun, ele vai ficar com ciúmes.
Todo mundo fala isso, cara, todo mundo...
Não é? Falar, ó, pô, o Lioto falou que agora ele não precisa mais de você, tem o Rodolfão lá do lado dele.
Pô, mas é isso.
Eu vou colocar a luta pra gente assistir e aí você vai comentando, tá? Pera aí.
Mete bronca aí. Ô, Rafael, tá atrapalhando o som aqui?
Não, não, tá de boa. Tá de boa.
O som daqui?
Não, 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 não esquenta, tá tranquilo.
Não, qualquer coisa eu mando o Benício desligar ali, que é ele.
Não, não, deixa ele, pô.
Tá assistindo Bita, Mundo Bita.
Não, não pode, porque aí os caras vão ficar com raiva de mim, a gente não faz podcast mais. Não, aquele cara chato lá que manda desligar as paradas, não faz isso não. Eu fiz um com o Marlon uma vez, cara, e a gente ficou acho que 2 horas e meia trocando ideia, e a mulher dele ficou brava com ele, cara. Fala, não vai gravar podcast com aquele cara que vocês ficam 3 horas conversando, não, né?
Mentira. Ele falou, porra, tá vendo? O papo é tão bom.
Ele falou pra caramba, eu achei engraçado, cara. Ah, que você tá lá. Você consegue ver? Eu vou diminuir a luz aqui, peraí.
Lá na tela que você tá falando, né?
É, você vai ter que me botar
tá
em tela
um
cheia.
Pouco longe.
Você vai ter que me botar em tela cheia aí pra você conseguir ver legal. Você consegue ver?
Rafael, eu tô vendo, mas tá um pouco pequeno, cara. Ixi. Não, 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 mas dá pra ver. Só que o problema é que tá cortando a cabeça do. Tá cortando a cabeça do Bruce Buffer.
Ué, por quê?
Sei lá, não tô, eu não tô vendo o rosto do. Ó, tá vendo? Agora só tô vendo o corpo do.
Coloca. Você tá no celular?
Não, mas não tem nada a ver com o celular, não. É a câmera daí.
Ô, louco, você tá vendo minha cabeça aqui, ó?
Tô, a cabeça eu tô.
Ué, que estranho, cara.
Agora sim. Agora sim.
Vamos lá.
Agora eu tô vendo.
Deu?
Tá bem, tá, cara. Tá muito rente na minha cabeça.
Então, pera, vamos lá.
Agora sim, sim, sim.
Eu aumento.
Show, agora ficou. Tá bom aí.
Melhorou?
Tá ótimo, então agora vai. Tá ótimo.
Perfeito. O Rodorfão, segunda luta no UFC, né? Essa daí foi em março de 2000, do ano passado.
Foi. Essa luta foi triste, cara. Esse chute aí acabou comigo. Ainda bem que eu sou do jiu-jitsu, que se eu fosse striker, eu acho que eu ia perder.
Foda, né? É, você...
Vou lutar com o olho só ia ser difícil.
É, então, eu lembro que você falou isso e que você fez o que tinha que fazer mesmo, né, cara? Você falou, pô, eu vou ter que botar isso pro chão de qualquer jeito e ganhar, antes, porque senão não vai dar,
antes,
né?
Antes eu tivesse botado logo aí, nesse momento, né? Se eu soubesse, eu já entrava dali na perna dele. Ele já tinha dado um chute, tá vendo? Só que, cara, é fogo, cara. Tipo, eu não tava. Ó, tá vendo? Ele me deu o primeiro chute, ele tava fintando muito em cima. E em momento nenhum eu pensei nesse chute, cara, esse frontal aí. Nossa, aí acertou. Ali, cara, naquele momento ali do chute, Rafael, nem vi que era. Eu nem imaginei, cara, que tinha sido chute. Pra mim tinha sido, sei lá, a mão eu sabia que eu tava de olho na mão dele. Pra mim tinha sido alguma coisa que tá caro do lado de fora da arquibancada.
Caraca, bicho, foda, né?
Tipo, eu falei, tá caro uma lata aqui de cerveja. De refrigerante.
Caramba, cara.
Sério, depois eu ficava só pensando assim, eu falei, cara, eu preciso ver o que que me acertou. No final da luta eu quero assistir pra ver o que que me acertou.
Cara.
Aí, pô, aí, tipo, eu falei, cara, ele não pode mais levantar. Já era.
Porque ali você já não tava vendo mais nada.
Não, ali eu já tava cego. Na segunda queda, quando eu bati com ele no chão na segunda queda, eu já tava sem enxergar nada.
Nossa, cara. Pô, e se... E se levanta, é capaz de pararem a luta também, né?
Porque iam parar.
Caramba.
Talvez iam deixar eu lutar ainda o primeiro round inteiro, sabe?
Sim, mas... aí do primeiro pro segundo o médico vai lá.
Nossa, cara. E esse era o problema, tipo, que eu falei, cara, se ele levantar, ferrou. Se ele levantar, ferrou. Se ele levantar, ferrou.
Caraca,
e aí, tipo, bicho. Ao mesmo tempo eu tinha que manter a calma. Né? Mas eu sabia que ia ser difícil ele levantar, e quando eu derrubei eu me senti muito forte assim por cima, sabe?
E porra, você tem uma. Você...
Olha lá. Aí eu só tava esperando a boa mesmo, chegar numa posição boa que eu sabia que eu ia pegar.
E é engraçado. Grande. É engraçado vocês que vêm do jiu-jitsu assim há anos competindo. Você sente, né, cara? Não, 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 você tá em cima do cara, você sente,
cara,
né?
É porque meu jiu-jitsu, eu tô começando a adaptar ele muito bem pro MMA. Então, seis posições, o Rafael, que se eu chegar, já era. Tipo, ele sentiu ali, quando eu peguei as costas dele, é uma posição que eu faço ali que o cara é difícil sair. Geralmente eu acabo ali. Acaba até nos treinos. Só que ele virou, ele preferiu me dar a montada, entendeu? Que ele sentiu o peso do meu quadril ali.
Uhum.
E aí ele me deu a montada. Aí eu fui direto pro katagatame.
Ali já era. Caraca, bicho.
Mas tem posições, cara, que assim, por eu estar adaptando cada dia mais, procurando me aprimorar, que eu sei que é difícil, cara. É difícil e diferente o jiu-jitsu pro MMA, né?
Uhum.
O jiu-jitsu de competição pro MMA. É muito difícil. Muito
com
difícil.
Certeza.
Porque você tem que, cara, tá muito justo, tem que estar com um jogo de pressão muito bom.
Tem que saber a hora de largar também, né, cara? Porque às vezes não vai pegar, não vai dar, não é?
E aí você tem que dominar o cara. Tipo, uma coisa que eu tenho muito trabalhado é tipo dominar o cara numa posição que ele não consiga sair e poder bater, né?
Exato.
Não usar só meu jiu-jitsu. Que aí se derruba só, você usa jiu-jitsu, fica fácil pro cara defender, né?
Exato, exatamente. Você tem que perder aquele cacuete de estar na meia guarda e querer ir pra montada. Uma parada assim. Tipo, tá na meia guarda, mete a porrada, né?
É até uma coisa que eu faço bem. Ali, quando eu vou pra meia montada, geralmente o cara vira ou me dá as costas ou me dá... O katagatame, mas tem certas posições ali que eu vou direto pra bater,
cara.
Sabe? Tento travar ali,
quanto tempo...
segurar bem o cara pra poder bater.
Pô, os caras cortaram o final do vídeo, não deixaram nem levantar a mão. Quanto tempo... Peraí, deixa eu só botar o... Aqui, ó. Foi. Quanto tempo com esse olho pra recuperar, Rodolfo?
Rafael, acho que demorou, cara. Acho que uma semana.
Ah, jura?
Já tava bem, só tava roxo, né?
Foi só
ficou bem roxo. Assim,
foi só pegou a porrada, mas não pegou no olho, né?
Não, no terceiro dia já tava começando a abrir.
Uhum.
Eu já tava começando a enxergar um pouquinho, sabe?
Entendi. Caraca.
É porque fica feio mesmo, né, cara? E tipo assim, nem pegou forte, pegou de raspão. Só que pegou num lugar... certo, sabe?
Inchou na hora, né, cara?
Inchou muito, muito.
Você sai
mas da luta pegou cheio.
Com as duas mãos mas na cabeça,
posso...
tipo...
O quê?
Você saiu da luta ali, a hora que acabou, você sai andando com as duas mãos na cabeça, você viu? Tipo, caraca, deu certo, alguma coisa assim.
Não, que eu não acreditava, cara. Tipo assim, ao mesmo tempo eu acreditava que eu ia pegar.
Claro.
Eu tava, tipo assim, sabe... Sem acreditar, eu falei, caraca, eu não acredito, cara, que eu tomei esse chute, fiquei cego e consegui finalizar.
Caraca, bicho. Nossa Senhora. Nossa
mas, senhora. Acontece, né, faz parte, mas foi melhor ter acertado no olho que no queixo, né? Podia ter pego no meu queixo.
Sim, se pega no queixo, nocaute,
se
né?
Se pega, eu acho que eu tava caído lá até hoje.
Você sentiu alguma coisa ou só a porrada mesmo? Nem balançou, né?
Não,
eu
senti,
né?
Um pouquinho tonto, assim, aí, tipo... mais me assustou do que me tonteou, sabe?
Uhum.
E aí foi que meio que eu saí assim, com a guarda assim, foi quando ele veio, me deu acho que uns 2, 3 socos, só que eu consegui bloquear e circulei bem, já cerquei ele na grade.
É engraçado, você falou...
E que aí ele foi seco pra me chutar. Se ele anda, movimenta, eu não ia conseguir achar ele, só que ele me chutou, entrei na queda. Aí ele foi, me bateu de novo, entrei na queda de novo.
Caraca, bicho. E aí você tá com... Eu lembro que você falou, você tava com o alarme ligado ali na hora, né, cara? Falou, pô, vou ter que acabar essa luta.
Ali eu liguei o modo desespero, Rafael. Era melhor ele ter corrido. Se ele continua movimenta, aí era melhor pra ele. Mas ele parou, entendeu?
Nossa, cara. Você acha que, ó, não quero causar nem polêmica, nem comparações. Mas eu falei que isso era uma coisa que, por exemplo, o Borrachinha devia ter feito, tá ligado? Naquela luta com a Adesanya, cara. Tipo, ele teve uma série de problemas fora do octógono, indo pra aquela noite lá, né? O que falaram, eu não acho que tenha uma confirmação dele disso, mas o que falaram é que ele teve problema pra dormir, tava com cãibra. Você vê que ele chega cheio de marca de ventosa naquela panturrilha dele lá.
Aham. Uhum.
E aí ele dá uma travada, o Adesanya dá 20 e tantos chutes naquela panturrilha dele.
Cara, aqueles chutes ali que arrebentaram ele, cara.
Então, não faltou um... Vou pro modo desespero, Rodolfo, Lão, joga o cara
no chão. Não, cara, sabe o que acontece, Rafael? O que eu acho assim, cara? Tipo, É claro que ele estava bem confiante na trocação dele contra o Adesanya, né? Mesmo sabendo que o Adesanya era um cara assim muito bom, né? Para mim,
né, cara? Porra.
Pô, o melhor cara ali de melhor trocador que tem na divisão, esse bobear UFC.
É.
Mas ele estava confiante nisso. Só que o problema dele usar o jiu-jitsu, por mais que ele tenha um jiu-jitsu bom, todas as lutas dele ele ganhou por nocaute, cara. Ele nunca usou o jiu-jitsu.
É, exatamente.
E o jiu-jitsu dele então é bom, cara. Então fica difícil ele chegar... É bom?
Bom, o jiu-jitsu dele é bom, cara. O jiu-jitsu dele
nunca
é bom.
Vi.
Ele veio do jiu-jitsu, ele é mais de
moleque. Não, eu sei disso, sei que ele veio
sem competição, nada, mas veio, tá ligado? E o jiu-jitsu dele é bom, mas ele é striker, né? Ele é striker.
É, então, mas aí isso que acontece. Tipo assim, por mais que você tenha o jiu-jitsu bom, tenha vindo do jiu-jitsu, pô, a carreira dele toda ele veio nocauteando todo mundo, cara.
Uhum.
Aí chega na disputa de título... Ele dá essa virada de chave, ia ser um pouco difícil, sabe? Eu acho que foi mais por isso. Mas
você acha que é mental, tipo assim, também?
Se ele nocauteia, ia ficar tudo bonito, né? Todo mundo ia falar.
Ah, não, lógico, mas... exatamente. Ídolo. O cara é o.
Isso. Mas, assim, eu sabia que seria uma luta muito difícil, assim, que ele tinha chance de nocautear, mas que ia ser difícil pra caramba, cara. Que o Adesanya ali em pé é complicado. Pra ganhar daquele cara ali só derrubando, cara.
Exatamente. Mas foi o que eu pensei, né, cara? Eu falei, porra, tá ali.
É.
Porque se você parar pra analisar, vamos pensar assim, comparando a tua luta com aquela, é uma situação parecida. Porque ele tá ali levando 20 chutes, mas ele não tá, vou só esperar a brecha e vou pra cima dele. Ele sabe que tá alguma coisa cagada ali, né? O cara fala, porra, ele não tá bem, ele já entrou não estando bem, né? E aí ele tá ali, assim, tipo, tá tudo dando errado e ele tá ali... acho que até é meio hesitante pra se mover por causa da perna. E aí eu falo assim, caralho, tipo... Cara,
cadê o jiu-jitsu?
Acho que tipo, você já tá na cabeça. Eu não quero falar alto porque tem criança aí na sala, mas se danou tudo, cara. Dane-se, eu vou do jeito que vai. Tipo, igual você ali, você levou aquela porrada, falou, cara, agora vai ter que ir pro tudo ou nada, não tem jeito.
Mais ou menos mal comparando, é que nem eu, tipo assim, se eu tentar derrubar o cara levantar, eu tento derrubar de novo, não consigo, vou fazer o quê?
É. Então.
Vou pra porrada. Entrego nas mãos de Deus e. Vira briga de rua.
É isso mesmo, cara. É isso mesmo.
E orando pra não tomar no queixo, né?
E a tua mulher já deve estar olhando arrepiada ouvindo você falar isso aí.
Vai fazer o quê? Tá tentando, tá conseguindo, tá dando merda?
Exatamente.
Por isso que eu treino pra caramba pra se um dia. Eu sei que eu vou precisar. É mais ou menos a mesma coisa, cara, da luta do Khabib com o Justin. Todo mundo tava falando, que o Justin tem um nível altíssimo de wrestling, que vai ferrar o Khabib. Eu não sabia que ia ser tão fácil, mas eu sabia que por mais que ele tenha um wrestling alto nível, ele não faz mais wrestling
nas lutas. Exatamente.
Porra, quantos anos, quantas lutas o Justin só fez em pé, nocauteando?
Pois é. Exatamente.
E o Khabib, desde a primeira luta, o cara tá dando queda nos outros.
Pô. Só isso, né?
Como que o cara vai treinar, sei lá, 2 meses, 3 meses, defesa de queda, e vai conseguir parar o que o cara tá fazendo desde a primeira luta? 27 lutas, 28? Impossível, cara.
Impossível.
Se não tiver treinando. Né?
Eu acho engraçado.
Se ele tivesse treinando defesa de queda há um ano, no mínimo, uns 2 anos, aí eu acredito sim que realmente ele poderia dificultar o Khabib ali. Mas pode ser o American 10 vezes. Se não tiver treinando, cara, principalmente
não fica, né?
No MMA, que tipo, ele, pelo que ele mostra nas lutas, o cara só treina trocação, né? Não foca em defesa, porque ninguém ia tentar derrubar ele também, né? Sabendo que ele é um wrestler.
Exatamente.
Mas foi isso, entendeu? Mais ou menos.
E cara,
com a situação do Borrachinha.
E meio que parada de competição também, né, cara? O cara tem que ficar ativo, né? O Durinho falou isso no podcast também. Tipo, ele falou, cara, porque o Durinho a galera sempre compara com jiu-jitsu e tal. Fala, pô, não sei o que. Uhum. Ele fala, cara, você fica ali 6 meses, 7 meses. O jiu-jitsu pra MMA, cara, não é o mesmo jiu-jitsu de competição, né? E aí, você sentiu? Como é que foi a tua super luta lá com o Kane?
Porra, foi uma merda, cara. Eu entrei, cara, assim, porra, nunca lutei. Quer dizer, Não é nem que eu lutei mal, eu nunca fui espancado daquele jeito.
Você perde, mas você perde o touch ali, o momento, tudo. Você sentiu isso, né?
É. Também é meio ousadia nossa, né, cara? Tipo, tá focado no MMA e treinar, sei lá, 3 semanas, 1 mês, pra lutar com o melhor cara do momento, né?
É, exatamente.
Ou qualquer outro que esteja, tipo, no auge. É difícil, cara. Não... A gente tenta, né, mas...
Cara, mas tem níveis. Níveis e o nível vem com o treinamento, né? Tem essa também, né? O cara tá ali treinando direto e você tá foca exatamente... O que a galera sempre tem que entender, cara, que o jiu-jitsu pra MMA é completamente diferente do jiu-jitsu de competição. Os cara vê lá, botou no chão, pega. Porra, não é simples assim, né? Ah, agora pegou. Fala, bicho, tem porrada no meio ali, não funciona assim. Muda tudo,
é verdade. Cara. Mas foi bom, cara. Foi bom, tipo assim... Era um cara, pô, o Kainan é duríssimo, né, cara? Sim. Tá ganhando tudo. E eu sabia que não ia me oferecer uma luta, assim. Tipo, se me oferece uma luta com um cara mediano, dá pra eu treinar, tipo, o que eu treinei pra lutar com ele e me apresentar melhor, entendeu?
Então,
ter mais chance de ganhar. Mas agora eu tenho certeza que pra lutar com um cara igual o Kainan ou qualquer outro que esteja no auge agora. Eu tenho que treinar no mínimo aí, cara, uns 3 meses.
Tem que fazer um campzinho pra aquela luta, né?
É, até pelo fato de eu me achar merecedor da vitória, sabe?
Entendi, tem isso.
Tipo, também. Eu preferia, cara, porra, se tu chegar e me perguntar, porra, Dô, você treinou? Eu treinei mais ou menos, pô, fui pro Ciborgue, treinei 3 semanas, uhum. Não completou 1 mês, 3 semanas, e eu perdi. Eu preferia ter treinado 5, 6 meses e perder do que ter treinado o que eu treinei e perdi. Entendeu? Que pelo menos eu ia ter dentro de mim e falar, cara, eu, porra, me preparei pra cacete, cara. Treinei muito.
É.
Entendeu? Não tem como. Os caras me chamaram depois do Flow Grappling.
Aham. Uhum.
Me agradeceu pra caramba, Rodolfo, obrigado, foi um prazer. Eu falei, não tô acreditando que esses caras estão me ligando ainda.
A galera, você como atleta, a tua mentalidade de competidor, você é um puta cara legal, tem uma cabeça legal, você acha isso, mas a galera, você tá numa parada que, por exemplo, o Buchecha vai estar daqui uns anos, na hora que ele tá lutando, a galera quer ver pelo saudosismo, entendeu? Porque é legal pra caramba ver o Rodolfo, você quer ver o Rodolfo fazendo jiu-jitsu, você foi assim, tipo, com um ou dois do teu lado ali, foi o melhor da tua época, cara. Então a galera gosta de ver. Então, é igual eu falo do Roger Federer, entendeu? Tipo, o cara tá ali, se ele tá ganhando, se ele tá perdendo, a galera tá lá pra ver o cara, não pra esperar. Se ele ganhar, é lucro.
É.
Entendeu? Se ele ganhar, os caras falam, porra, que legal, ganhou. E é a mesma coisa que você tá ali vendo o Rodolfão ali no tatame e tal, você fala, cara, não acredito, que massa. E se ganhar é um plus, entendeu? É lógico que pra você não funciona assim, mas
pra...
Do torcedor, a cabeça da gente é assim.
Depois eu vou voltar a falar isso. Mas aí os caras me ligaram, terminar só que eu tinha começado. Aí os caras me ligaram, Rodolfo, obrigado por ter lutado no nosso evento, pelo profissionalismo, não fiz nada. Obrigado e tal, porra, o próximo evento a gente quer que você lute, por favor, deixa saber se tu vai querer lutar. Eu falei, pô, cara, obrigado, mas não luto mais pra receber o que vocês me pagaram muito bem pra eu ter feito esse vexame aí, tá? Ter batido rápido. Aí eu falei, não, que isso, cara, não fala isso, eu falei, não, é verdade mesmo, não vale a pena pra mim, sabe, tipo, vocês não vão me dar um cara de nível muito baixo, vocês só vão querer me dar cara, porra, bom, e não tem como, eu não vou parar de treinar MMA pra focar 100% durante, sei lá, 2, 3 meses de jiu-jitsu, pra poder lutar, então, cara, não dá não, brigadão aí, foi muito bom ter lutado. Eu tentei, mas não deu. E assim, e falando dos fãs, cara, é muito engraçado, porque antes da luta tava todo mundo me botando como favorito, cara. Eu ficava assim, o pessoal ou é maluco ou eles gostam muito de mim, cara.
É isso mesmo, cara.
Porra, eu vou lutar com o Kainan, eu vou ser favorito como, cara? Se fosse, sei lá, 5 anos atrás, tudo bem. Eu até falei, não, beleza, posso me considerar favorito. Mas agora, no momento, e aí eu fui, perdi, o Kainan me pegou rápido. Aí, eu vendo alguns comentários, a maioria, não, também o Kainan só ganhou porque o Rodolfo tava no MMA. E se o Rodolfo tivesse focado no jiu-jitsu? Eu falei, cara, esse pessoal gosta.
Os caras gostam mesmo, é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Os caras ficam arrumando desculpa pra você, né? Tipo,
não, desculpa pra mim, cara.
Também, ó, o Rodolfo não treina jiu-jitsu, só treina jiu-jitsu pra MMA, por isso que pegou.
Por isso que o Kainan ganhou.
Bota no kimono lá, final do Mundial na BJJF, quero ver quem ganha.
não, é fogo. Até o Kainan mesmo, depois ele me mandou uma mensagem. Ele é um garoto muito, muito firmeza, sabe? Muito humilde, muito simples, respeitoso pra caramba. Aí ele me mandou mensagem e tal, me agradeceu pela luta. Disse que sabia que era porque eu tava focado no MMA e tal, mas que foi um prazer lutar comigo, eu agradeci e tal. E é isso, cara, tipo, eu achei que dava, entendeu? Falei, mas não tem como não, o cara tem um nível muito alto, entendeu? Não que eu vá treinar muito tempo, vá ganhar.
Sim.
Mas não dá, não tem como.
Então, e essa... Tipo,
treinar pouco pra lutar com um cara desse, achar lá que vai chegar lá vai dar certo, que não vai, cara.
Não rola, né? É complicado. Porra. Aí era meio que uma coisa que eu ia te perguntar. Então, essas super lutas, essas coisas, você não acha que é uma coisa que você vai querer fazer mais?
Não.
É engraçado, ó. O Durinho falou que ele gosta, cara, porque ele acha que mantém o jiu-jitsu dele atualizado, entendeu? Ele fala, eu vou não... mirando vitória ou derrota, lógico que eu quero ganhar, mas ele gosta.
Ele já falou isso comigo.
Ele gosta porque ele tá, por exemplo, você tá com o Kainan ali, cara, você tá lutando com o que tem de melhor no jiu-jitsu hoje. É. Entendeu? O cara vai fazer uma parada lá que você fala: caraca, olha isso. E você acaba sugando um pouco disso. Você não, mas você quer se preparar e
não,
fazer.
Não vai rolar. Eu não consigo ter essa mental. O Durinho é um cara normal, né? Não é. O cara luta jiu-jitsu. O cara tá com luta no UFC marcada, ele vai luta jiu-jitsu, ele vai luta jiu-jitsu sem kimono, ele vai luta combate jiu-jitsu com porrada e tapa na cara. Então o Durinho não é parâmetro, não. Não dá pra você fazer o que ele faz, não. Eu já falei com ele, eu falei, Durinho. Depois da minha luta, depois dessa última, cara, você tem que tirar o chapéu, porque eu já achava difícil fazer isso. Agora, então, depois dessa luta, eu falei, não tem condição de fazer, cara. Porque é isso, tipo assim, se tu entra com essa mentalidade, tipo, o foco dele é o MMA.
Sim, 100%.
Ele quer ir lá pra pegar o ritmo, vai manter o jiu-jitsu dele afiado, vai manter o ritmo dele de competição em dia, e o dinheiro, né? Também que é importante pra caramba.
E tá pagando bem, né? Ganhando, não precisa falar ganhando, quanto, mas estão pagando ganhando, bem, né?
É. Aí ele mantém ali o ano inteiro ganhando bom dinheiro só fazendo lutas casadas. Uhum. Mas eu não gosto de entrar assim, cara. Tipo assim, de querer entrar... Eu sinto que eu afirmo meu jiu-jitsu no treino mesmo. Eu, Rodolfo, não preciso tá competindo jiu-jitsu pra poder... saber que meu nível tá bom, não pra lutar com os caras do UFC. Eu sei que meu jiu-jitsu... lógico, eu sei que eu vou melhorar muita coisa, mas eu sei que o meu jiu-jitsu, cara, é bom o suficiente pra eu poder finalizar qualquer cara ali na minha categoria.
Entendi. E a parada de MMA é outra também, né, cara? Você não tem que... Você não tem que fazer uma sequência de armadilha que você teria que fazer pra pegar um Kainan Duarte, por exemplo, né? É um negócio mais arroz com feijão ali, né?
Sem comparação. Tipo assim, no MMA não tem ninguém fazendo guarda ali, te complicando, brimbolando pra pegar teu tornozelo, por exemplo, que é uma coisa que me complica.
Exato.
Não tem, cara. Lógico, porra. Se tu falar, Rodolfo, tu acredita que alguém pode me finalizar? Eu falei, pô, lógico que eu acredito. Que eu posso ser finalizado um dia. Isso aí não é uma coisa que eu descarto. Claro. Só que a chance de eu finalizar qualquer um ali é muito maior do que alguém me finalizar. Só que, tipo, eu vou ficar, vai me surpreender se isso acontecer. Mas, como eu falei, por mais que seja um cara bom de trocação e muito ruim de jiu-jitsu, se eu botar pra baixo, eu vou lutar com calma, não vou me desesperar, não vou achar que a luta tá ganha. E até chegar o momento certo de eu conseguir uma finalização. Mas é isso, cara. Tipo.
Eu acho que é massa. Eu acho que é massa que é uma coisa que a galera não entende. É assim, tipo, a hora que você tá com um cara no chão, que você bota o cara no chão e dá aquela pesada em cima, aí volta, né? Assim, 10 anos. 12 anos de competição alto nível na cabeça, o cara mexe o braço, você sabe o que tá vindo depois, você sente o movimento. Isso é uma coisa que o cara tem que ser o Rodolfo Vieira pra conseguir entender o que tá acontecendo ali, entendeu? Então você tá certíssimo, e eu admiro isso, porque eu jamais queria ter você aqui falando. A gente até fez uma piada uma vez no outro podcast do eu perguntei quem eram os seus top 5, e aí você falou George St. Pierre, você falou, porra, não dá pra me basear, por exemplo, em ter o Anderson Silva como ídolo, porque eu não vou conseguir lutar que nem ele, né? Era mais ou menos isso que a gente tava falando, na parte da trocação, assim, entendeu? Então, e você é um cara super clínico, assim, pra essa parada, entendeu? Você fala, não, cara, eu vou ali, porra, meu box tá bom, mas eu vou botar o cara no chão, e a hora que botar no chão...
Onde eu me sinto mais seguro, né, Rafa?
Exato, exatamente.
É onde eu me sinto mais seguro, onde eu não... As possibilidades do cara me ganhar são mínimas, de eu tomar um knockdown, de eu tomar um nocaute.
Exato.
Então é muito mais seguro pra mim. Então sempre que eu puder botar a luta ali, eu vou botar. E tipo, não tenho medo de expor isso.
E qual você acha que seria uma saída, por exemplo, a pegar uma comparação assim com o Demian, que teve dificuldade naquela luta com o próprio Camaro, com o Tyron Woodley também. Você pega um cara mais chato ali no wrestling, que você não vai conseguir botar o cara pra baixo.
Então, aí que eu te falo, aí, cara, vai fazer o quê?
Aí tem que ir pra porrada.
O cara evitando o seu jogo, aí você tem que ir pra porrada, cara. Ou ir pra porrada e achar o tempo certo da queda, porque não tem cara que defenda, por mais que tu vê o próprio Jorge St-Pierre. Ele era um cara que confundia, ele era um cara perigoso em pé. Eficiente, tinha um jab muito bom, tinha um chute, tinha um direto bom. Então ele ficava ali trocando, cutucando o cara. Quando o cara vinha, ele derrubava.
Um tempo de queda como ninguém, né, cara?
É, e o Demi é diferente. O Demi ia cercando e voava na perna. Era uma coisa assim que os caras já estavam esperando. E lutando com o Kobe, com o Camaro, que são dois caras assim, e o Tyron Woodley, que são três caras, na verdade, que tem um nível muito alto de wrestling. É uma coisa que o cara já espera, entendeu? E por isso que é importante também você ter um tempo de entrada bom.
Entendi.
E isso é uma outra coisa também que eu tenho trabalhado bastante, porque eu sei que eu vou precisar. Se eu tenho tempo bom, se eu tiver com tempo bom, cara, pode ser o cara top de wrestling, vai cair.
Então, você vê o Khabib, né? O Khabib tem um tempo bom de wrestling sensacional, né? Sensacional.
É.
Bota todo mundo no chão. E é o que você tá falando, igual o próprio St. Pierre, né? O tempo é...
Não, ele pra mim foi, tipo assim, o melhor. Tipo, de time, assim, de botar os caras top de wrestling da época dele pra baixo, na facilidade que botava, tu via que ele não gastava força.
É.
Ele pegava o cara vindo, ele pum, trocava o nível, tava lá embaixo já, o cara já tava de costa no chão.
É, demais.
Então é esse nível que eu quero alcançar, entendeu? De queda. Porque aí eu sei que eu vou conseguir derrubar os caras, entendeu? Beleza, eles podem defender uma, duas, três, quatro quedas. Mas eu vou ter gás ali, disposição pra poder entrar mais do que isso, entendeu? Exato. E quero estar com o meu boxe mais afiado pra poder confundir ali, não ficar só nisso, entende?
E aquela vantagem estilo Khabib mesmo, né, cara? Tipo, tô em pé aqui, mas se você vacilar, eu vou te botar no chão. Cria uma tensão no cara do outro lado, que pô, você lembra a luta dele com o Conor lá, que a gente tava... deu um knockdown no Conor, cara. Né, o Khabib.
É porque o cara não espera que vai entrar uma mão ali. Esse é o problema de você estar lutando com um cara assim, que tem um jiu-jitsu forte, um wrestling forte, né?
Exatamente. O que, que você achou dessa última...
Eu tenho medo de todos os caras, se tu me perguntar. De todos os caras que eu vou lutar, eu tenho medo. Mas eu sei que eles têm medo também.
Claro. Um pouquinho.
Mas, talvez não tanto medo quanto eu, mas tem também.
Mas tem que ter, mas é bom. Mas é bom ter o medo. Essa parada do medo que você falou é importante ter também. Que te deixa alerta, né, cara? Você não pode... Pô, entra muito, muito relaxado, é complicado. O que, que você achou dessa última luta do Conor com o Dustin Poirier?
Cara, me surpreendeu. Me surpreendeu. Eu acho que, na verdade, foram aqueles chutes ali, né? Que deu uma ferrada. E eu acho que outra coisa também que quebrou o Conor um pouco a cabeça foi que ele acertou umas mãos duras no Dustin e não aconteceu nada. Tipo assim, ele meio que deu uma bambeadinha de nada e já tava na luta de novo. Ele acertou umas mãos duras, a esquerda dele, que é muito poderosa, e o Justin continuou, tipo, ali, na luta, entendeu? Pra dentro. Me surpreendeu, cara. Assim, eu sabia que o Justin poderia nocautear também, não descartei essa hipótese, mas pra mim o McGregor era favorito.
Pra mim também. Eu acho que aconteceu um pouquinho do que a gente tava falando antes. Na hora que entrou o alerta vermelho lá, ele foi pro tudo ou nada e dançou, né? Ele falou que a hora que ele começou a sentir a perna, já tava tarde demais, sabe? Ele não entendia o efeito que aqueles chutes na perna estavam causando nele. Demora pra
pegou vir. Pegou uns 3 chutes ali, 4, muito forte, né?
Deformou a canela dele,
você viu? Cara, é horrível, horrível. É. Tomou um chute na canela ontem, eu acho, fazendo light sparring. Meu Deus do céu, quase que eu pedi pra parar.
Light.
No primeiro round.
Caraca.
E nem pegou forte. Pegou forte. É doído, cara, doído. Mas, assim, ele é um cara muito guerreiro, muito coração, aguenta o castigo ali, entendeu? É um moleque que não vai desistir. O Conor, tu vê todas as lutas dele, a maioria. Não teve uma luta assim que ele passou um perrengue. Não teve, cara.
E a hora que ele passa o perrengue, ele meio que larga a mão, né?
É, foi com o Max Holloway, eu acho que foi uma luta dura dele, antes dele ser campeão. Que ele ganhou ali na decisão, foi uma luta dura, foi. Ele até teve, botou pra baixo. E depois o Nate Diaz.
Ele perde o Nate, que é a hora que ele começa, que ele vai, tenta dar um takedown no Nate Diaz. O Nate Diaz agradeceu, muito obrigado. E aí teve a segunda luta com o Nate, que... Ele ganha ali pelo... Ele deu, acho que uns 3 ou 4 knockdowns no Diaz, né? Mas aí eu acho que era muito mais o Diaz do que ele. Eu acho que o Nate não tava num bom dia ali, sabe? Umas quedinhas bobas, assim, cara, de... Não, acho que alguma das porradas lá que entrou do Conor, o Nate cai de bunda no chão, assim, parece que ele, tipo, ele tava só desequilibrado, não que... Que balançou ele, tá ligado? Foi uma coisa meio estranha, assim, cara. Não entendi direito o que aconteceu naquela luta lá. Ele ganha no decision e tal. E a luta do Khabib, né, cara? A hora que botou a pressão mesmo, ele tá amarreado.
Eu sabia que ia.
Ali não vai ter jeito, né, cara? Ali não vai ter jeito. Ali, a única que vai ganhar do Khabib vai ser a idade mesmo. Não vai ter que esperar chegar, ficar velho e não conseguir ganhar mais. Porque o negócio ali é sinistro, verdade, né, cara? Você já chegou, já viu ele pessoalmente, treinando, alguma coisa?
Nunca vi, cara, nunca vi.
Cara, eu vi ele aqui no Renzo uma vez, e é sinistro, cara, é sinistro, assim. Ele tava com aquele Dan Hyde, que luta no UFC também. Foi na semana da luta dele com o Conor, e ele tava só dando uma mexida, assim, sabe? Só pra dar uma suadinha. E, bicho, ele arma, assim, umas 10 finalizações no Dan Hyde, assim, sei lá, em 5 minutos de rola, ele só mexendo.
Caramba, é mesmo?
Só mexendo, assim. Aí ele ia, pegava e largava, aí recomeçava e vai e vira, e vai, pá, não sei o quê. Pegava, largava, não chegava no final, sabe? Ele só armava, você via que eles paravam e recomeçavam de novo, só pra dar uma mexida no quadril.
É, o agarrado dele, o grappling dele pro MMA é muito bom, né, cara? Talvez se botar ele pra competir com top aí da categoria dele no jiu-jitsu hoje, talvez ele não vá muito bem, entendeu? Porque aquilo que eu tô te falando, ele não é um cara que vai chegar lá e vai passar a guarda do cara e vai amassar e vai pegar as costas, vai finalizar, entendeu? Mas
tipo, ele vai ali, no volume, nível, né,
dos caras ali do MMA, da categoria dele, cara.
É complicado. Porra. É complicado.
Complicado. Ó,
vou falar um pouquinho do evento de fevereiro, dia 13 de fevereiro, né? Que é a tua luta. É no cardio do Durinho, né?
Isso, o Durinho vai fazer a principal.
Tá, é no cardio do Durinho, ó. Tem, além da luta do Rodolfo, tem Pedro Munhoz contra Jimmy Rivera. Tem o Kelvin Gastelum contra o Ian Heinisch. Aí tem uma luta das mulheres, a Macy Barber contra Alex Grasso, o Raya Hall contra Chris Weidman e Kamaru Usman contra o Durinho pelo cinturão. Você arrisca um palpite nessa do Kamaru com o Durinho?
Cara, eu acho que o Durinho vai ganhar.
Assim, analítico ou de fã?
Não de fã.
Tá.
De... Vendo de fora, como se eu não conhecesse o Durinho.
Tá.
Eu acho que ele vai ganhar. Por quê? Porque é um Durinho que tá vindo. O Durinho tá com uma confiança muito boa. Tá vindo muito mais ativo, né? Do que o Kamaru. E é um cara que é muito bom de jiu-jitsu. E tem a mão muito pesada. Então o Kamaru, tipo assim, vai arriscar trocar em pé com ele. É arriscado ser nocauteado. Tomar uma mão e se derrubar, ele não vai querer, acho que, derrubar o Durinho, a não ser que ele entre na perna e fique, sei lá, clinchado ali e batendo. É. Não tente derrubar. Que nessa derrubada aí, o Durinho pode fazer um scramble ali e chegar numa posição boa.
Sim.
E o Kamaru, eu acredito que não é um cara que tem um jiu-jitsu bom. Eu acredito.
Então
o Durinho tem muito mais armas que ele.
É.
Porque o Durinho tem a mão pesada, é confiante na trocação, chuta bem, tem o tempo de queda bom, porque ele mistura bem ali com a porrada e a queda. Tu vê pela última luta dele que o Tyron Woodley é um cara difícil de botar pra baixo. Ele botou umas duas vezes, se eu não me engano. Foi duas ou mais.
Atropelou, né, cara? Foi um absurdo.
E, cara, porra, tirou onda não só nas quedas, né? Na luta em si.
Uhum.
Então, eu acho, cara, que mesmo o Kamaru estando aí sem perder muitos anos e ter um jogo muito embaçado, muito chato.
Muito duro, né, cara? Aquele na grade ali, é pressão, favorito. Né?
É.
Eu fiz um podcast com o Durinho semana passada e a gente falou bastante disso. E ele falou isso mesmo, cara. Ele falou: eu tô treinando o que eu acho que ele vai fazer comigo, que é aquele clinch na grade ali, aquela pressão e tal. Se ele me botar no chão, ele vai se complicar. Ele vai se complicar, porque. E aí você acha que a vantagem de ter treinado? Ele tá
porque assim... ele não tem um ground and pound bom também, é muito agressivo, Kamaru. De chegar numa posição e pau, 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 espancar ali. Não tem.
Ele vai no volume ali, no amasso, né? Tipo, ele
ele bota pra baixo. Ele não é um cara que mantém embaixo e castiga o cara. Ele bota ali, o cara levanta.
É.
Não é um cara, tipo, o Khabib, que bota pra baixo e mantém ali, entendeu?
A pressão, né?
E desce o sarrafo. Não tem. E o Durinho tem isso, né, cara? Tem o jiu-jitsu, tem o wrestling que pode derrubar ele, tem o jiu-jitsu que pode finalizar e a mão que pode nocautear.
E essa parada deles terem treinado junto rola uma vantagem. De repente, a vantagem pode vir para os dois lados, né? De um conhecer o outro. Depende do que acontecia nos treinos que a gente não sabe. O Durinho tá sendo, cara, um gentleman sobre o assunto, assim. Não tá dizendo que...
A postura dele tá boa, né?
Não, eu treinei muito, os treinos eram muito duros. Mas eu vejo o Durinho muito mais confiante falando do que o Usman.
Uhum.
Então, tipo...
É independente, cara, porque treino é treino, né, Rafael? Treino é treino, cara. Não tem como você ter parâmetro, não.
Ah, jura?
Não. Eu não acho, eu não acredito.
Uhum.
Porque... Na luta é diferente, cara. É diferente, por mais que você, porra, pegue o cara ali, amassa o cara no treino. Na luta, não, cara, não vai ser igual.
Nem o fator psicológico, talvez?
Muda tudo. Muda. Tem o psicológico. Acho que o psicológico é mais, né?
Tipo... O psicológico do sentido que eu digo assim, tipo... E eu entendo que você tá falando que treino é treino, porque explicar pra galera que os caras estão fazendo sparring junto, ninguém vai tentar nocautear o outro. É um negócio mais técnico do que vou ganhar de você no sparring hoje. Não existe isso em treino, né? Mas, você tá levando um atraso do teu parceiro no sparring, você sabe. Você deixa um poker face ali, mas você entende, né? Tipo, é isso que eu tô falando. A gente não vai saber
Se... Burro é o cara que tá. Que tá. Tipo, eu treino contigo e eu ganho todos os sparring.
Uhum.
Todos os sparring eu te ganho. Aí eu tô achando que vai ser fácil a luta.
Uhum.
Aí é mais uma armadilha que eu tô caindo, entendeu?
É.
Eu não posso entrar com essa cabeça. Porque treino é treino. Não sei se tu tava dando o teu máximo ali.
Entendi.
Comigo.
Entendi. É, na verdade é mais ou menos isso que eu tô
querendo. E quando dizer, bota tipo... ali valendo, muda, cara, a situação.
É, pô, complicado, né?
Eu treinava, ó, vou te dar um exemplo. Eu treinava com o Leandro.
Ah,
o Lô.
O Lô.
Ele era um cara, meu irmão, que todos os treinos que eu dava com ele, meu irmão, ele achava que eu aliviava. Ele, você é foda, você não solta o jogo comigo. Eu falei, que isso, Leandro? Tá maluco? Eu treino contigo duro. Ele, não solta, você esconde o jogo. Parece que você fica com medo de soltar o jogo comigo no treino. Você não é igual o Bochecha, não. Eu falei, você tá maluco, Leandro? Para de falar merda, rapaz, a gente é amigo, treino contigo duro, mas porra, difícil fazer as paradas contigo. Aí ele, porra nenhuma, porque quando eu tô lutando contigo, parece que eu tô tomando um caldo quando eu te puxo pra guarda. E aqui tu não faz isso. Eu falei, cara, mas eu tento. Aí ele, você não tenta, cara, você é um mentiroso.
Caralho.
É horrível, quando eu tô lutando contigo, às vezes que eu te puxo pra guarda, parece que eu tô tomando um caldo de uma onda gigante do Havaí. Eu ficava falando um monte de merda, assim, eu ria demais, cara.
É
verdade, tipo assim, quando chegava na luta era diferente.
Engraçado, né? Parece que
eu dei um exemplo, tipo assim, que é um cara alto nível.
Sim.
Tipo assim, geralmente o treino ou ele me ganhava no treino,
uh-huh,
ou era no máximo um empate, cara.
Uh-huh. É foda. É
Entendeu? Foda. Era difícil, eu não conseguia pontuar nele. Não conseguia, cara.
Mostraram outro dia um treino dele com. Vazou, viralizou essa parada, um rolinha dele com Bochecha, cara. Recente, tipo, de dois, três meses atrás, assim, um pega o outro, cara, que os caras saem até afastando do...
Não, ele luta.
Duro pra caralho.
Aí eu falei, Leandro, eu acho que o que acontece contigo é que tu entra com uma raiva de... Quando a gente vai treinar, tu parece que entra com uma raiva. Só pode ser isso.
É foda. Rodolfo, mas... eu vou deixar você ir, tá com o filhote aí. Eu queria te agradecer demais.
Porra, eu que agradeço, Rafael.
Pô, desculpa a perseguição implacável aí, cara.
Não, tá doido, pô. Eu que te peço desculpa aí pelo atraso aí nas respostas, pelos esquecimentos e, porra, por não ter respondido você quando você tava aqui.
Mas, nossa, nem fala. Então, e agora eu vou pra aí de novo, vai ser a semana que você vai estar no Brasil, que você falou que vai depois da luta, né?
Não sei se eu vou conseguir.
Ah, entendi. Bom,
se você... não sei por causa do... Eu tava querendo muito, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa do nosso documento, entendeu?
Ah, entendi. É bom.
Mas vamos ver, tomara que dê tudo certo.
Eu te dou um toque de qualquer forma. E, ó, vou estar de coração na mão aqui no assistindo a tua luta. Torcida 1,000,000% sua aqui sempre. E se der tudo certo, se você estiver por aí, se não for viajar, eu te mando uma mensagem, meio de fevereiro eu tô aí na área. Logo depois da sua luta, chega naquela semana.
Se fala, Rafa.
Aí a gente faz alguma coisa, vamos fazer uma aula aí, fazer um podcast no tatame, de repente.
Vamos sim, vai ser legal.
Fechou?
Então valeu, Rafael.
Rodolfão, obrigado, viu, querido? Fica com Deus, irmão. Dá um beijo no filhote aí, vamos com tudo.
Dou sim, pode deixar.
Dia 13, obrigado. Tamo junto, um abraço.
Tamo junto, tchau, tchau.
Valeu, Rodolfo.